Então, bem-vindos a mais um episódio de Ideias em Movimento, o podcast da AMM, Associação Marinha em Movimento. Este já é o nosso episódio número 10 e é com enorme satisfação que partilhamos convosco uma edição muito especial. A AMM tem a honra de integrar e colaborar na 8ª Conferência Anual da Paz, Plataforma Ativa da Sociedade Civil, um evento nacional que este ano acontece aqui na cidade da Marinha Grande. E é para nós um motivo de muito orgulho participar ativamente nesta conferência, contribuindo para o debate público, para a reflexão cívica e para a valorização das comunidades e territórios. Neste episódio, trazemos uma conversa que faz parte deste contributo da AMM para este encontro nacional, onde reunimos especialistas, representantes institucionais e cidadãos para discutir temas estruturantes para o país. Neste contributo, e para além de sermos os anfitriões deste grande evento, organizaremos também um debate sobre os incêndios florestais, com vários oradores que traremos também nos próximos dias nestas nossas conversas em movimento, para nos falar sobre as suas atividades nestas áreas e o que iremos debater no evento. Mas para começarmos, é com grande honra que iniciamos esta sessão apresentando novamente o Dr. Renato Epifânio, Presidente da PASC. E se quiserem saber mais em profundidade sobre aquilo que é a PASC, acompanhem o nosso episódio número 4, que foi feito, se não me engano, em janeiro, nestas conversas em movimento. Ora, o Dr. Renato Epifânio é filósofo, é professor universitário, ensaísta e investigador. É uma das figuras mais ativas do pensamento contemporâneo português, com vasta obra publicada nas áreas da ética, identidade cultural, cidadania e políticas públicas. Ao longo dos últimos anos tem assumido um papel central na promoção deste debate público, no reforço da participação cívica e na afirmação da sociedade civil, enquanto pilar de uma democracia mais transparente e mais participativa. Sob a sua liderança, a PASC tem aprofundado pontes entre os cidadãos, organizações e decisores, consolidando a sua relevância nacional. É, portanto, com enorme satisfação que convidamos o Dr. Renato para nos falar, então, desta 8ª Conferência Anual da PASC. Boa noite, Dr. Renato, bem-vindo mais uma vez.
Boa noite, Francisca Caminho. Eu é que agradeço o vosso convite, é sempre um gosto falarmos convosco, a Associação Marinha em Movimento, a nossa anfitriã, como bem salientou, da próxima Conferência Anual da PASC.
Qual é o papel da PASC aqui neste debate cívico nacional, antes de entrarmos propriamente na conferência em si?
Bom, a PASC nasceu de uma ideia que é muito simples, mas muito forte simultaneamente. Aliás, enfim, como quase tudo na vida, não é? As ideias mais fortes, nem sempre, mas muitas vezes são aquelas mais simples e mais facilmente verbalizáveis. E a ideia é, juntos somos mais fortes. A sociedade civil, se convergir, será mais forte. E a sociedade civil em Portugal, esse foi um diagnóstico que fizemos a montante, é ainda muito frágil. E, portanto, a ideia da PASC nasce daí. Nasce de procurar juntar, congregar, as muitas associações da sociedade civil. Num primeiro momento que eu acompanhei, eu estou na PASC desde o início, de uma forma informal, enfim, não havia propriamente eleições, tudo era feito informalmente, mas fraternalmente e amigavelmente. Depois, em 2015, chegou o momento, e eu também acompanhei de perto essa fase, achámos que era o momento de formalizarmos juridicamente a PASC, e a PASC, portanto, desde 2015, estamos a cumprir 10 anos, deu esse passo, e, portanto, a PASC é uma associação, como todas as associações, ou seja, tem uma direção, um conselho fiscal, uma assembleia geral. A única diferença, em relação à maior parte das associações da sociedade civil, é que a PASC agrega essencialmente sócios coletivos, ou seja, enquanto uma associação agrega pessoas individualmente consideradas, sócios individuais, a PASC agrega sócios coletivos, naturalmente, pois indicam representantes para ocupar os órgãos. Eu sou presidente da PASC desde 2022, entretanto reeleito, em nome do MIL, que sou fundador e presidente, que é um movimento internacional lusófono. E todas as pessoas que estão na direção da PASC, são 5 associações, todas elas representam essas associações. Portanto, essa é a grande diferença. Neste momento a PASC agrega mais de meia centena de associações, muito diferentes entre si, algumas muito mediáticas, que todos ouvem falar, enfim, por exemplo a SED, o GEOT, a APAV, associações muito conhecidas, outras não tão conhecidas, mas não menos meritórias, e para nós é muito interessante este esforço, para mim, até pessoalmente, é muito interessante acompanhar esta experiência de interação de associações tão diferentes entre si. Temos associações de âmbito mais ecológico, ambientalista, outras associações de cariz mais social, outras de cariz mais cultural. À partida são associações de facto muito diferentes entre si, mas conseguem interagir na PASC, e a PASC tem sido esse chão comum da sociedade civil, essa plataforma, e temos procurado naturalmente fazer crescer a PASC, não apenas internamente, mas também, porque há essa cláusula nos nossos estatutos, nós podemos agregar como membros observadores entidades não sediadas em Portugal. E também, enfim, as coisas são mesmo assim. Eu, como presidente do MIL, porque é uma associação, enfim, muito vocacionada para todo o espaço de língua portuguesa, para todo o espaço lusófono, tenho conseguido agregar na PASC associações do Brasil, de Angola, de Cabo Verde, de Moçambique, da Guiné, de Macau, da Galiza, por aí fora. Naturalmente são associações, portanto, que entram como entidades observadoras, e não contestamos isso, mas que dão ainda uma projeção maior à PASC. E até, isso tem sido também a nossa experiência, por exemplo, em alguns países africanos tem-se procurado replicar o exemplo da PASC, ou seja, em Angola, procurar juntar as várias associações da sociedade civil sediadas em Angola. Portanto, esta experiência da PASC é inspiradora, não apenas a nível interno, mas também a nível internacional, cada vez mais, e isso apraz-nos muito a registar.
E eu acho que realmente é essa grande inspiração, e daí esta minha próxima pergunta: porquê que acha que é assim tão importante reforçar a cidadania ativa, não só cá em Portugal, mas noutros países, e podermos aprender também uns com os outros? Porquê que é tão importante reforçar isto, na sua opinião?
Bom, nós, enfim, eu quando assumi a presidência da PASC, há pouco, como referi, em 2022, assumimos como lema, está aqui no nosso roll-up, por trás de mim, penso que podem ler: quanto mais forte a sociedade civil, mais forte será Portugal, ou maior será Portugal. Ou seja, nós partimos dessa constatação, que é uma convicção, que em Portugal há um déficit da sociedade civil. E, portanto, importa fortalecer a sociedade civil na premissa de que quanto mais forte for a sociedade civil, todos nós poderemos beneficiar disso. Não há aqui uma lógica de confronto em relação ao Estado. Eu não sou anarquista, ninguém na direção da PASC que eu saiba é anarquista, ou seja, não defendemos a aniquilação do Estado. O Estado tem obrigações e nós reclamamos que o Estado cumpra as suas obrigações aos mais diversos níveis, desde logo no plano social, enfim, no plano da segurança, no plano da justiça, por aí fora. Mas pensamos que a sociedade civil tem um papel a cumprir, não para substituir ao Estado, mas para complementar aquilo que o Estado faz, e portanto, e depois também porque consideramos que faz parte da nossa condição de cidadãos intervirmos na sociedade civil, intervirmos em associações nas diversas áreas, enfim, conforme a motivação de cada um. Isso completa-nos e planifica-nos enquanto cidadãos.
E enriquece, Sim, e enriquece bastante, não só a cidade a cidade, e depois acaba por contagiar.
Exatamente, enriquece a nossa vida cívica, desde logo, mas a nossa vida pessoal, porque até neste século XXI, muitas vezes vivemos em bolhas, em redes sociais, em que aparentemente estamos em contacto com toda a gente, mas muitas vezes estamos cada vez mais sós, e esta interação com outras pessoas que partilham connosco experiências de vida próximas, que têm horizontes de vida comuns, parecidos com os nossos, isso enriquece a nossa vida, até do ponto de vista pessoal, e portanto a sociedade civil, a experiência cívica, é algo que nos enriquece, e portanto essa também é a nossa premissa.
Eu posso dar o meu exemplo aqui na Associação da Marinha Movimento. Este evento que nós vamos fazer convosco é o 31º evento, portanto, a quantidade de pessoas que já passaram por esta associação e que nós partilhamos com o público em geral, e agora mais com as redes sociais, que acaba por trazer também muito mais gente, porque conseguimos fazer as gravações. Há pessoas que assistem em direto porque não podem estar presente por variadíssimos motivos, e depois as pessoas também veem diferido, e acho que isto também tem enriquecido bastante a nossa própria associação. Aliás, foi graças a isso que nós conhecemos a Páscoa e que hoje também pertencemos à Páscoa, e que levamos sempre também agora nas nossas atividades. E exatamente falando nisto, é a 8ª conferência. Nós, a AMM, é o 8º ano, portanto vamos fazer também o nosso 8º aniversário. Portanto, estamos aqui há um bocadinho menos tempo que a Páscoa, mas pronto.
A questão é que, enfim, nós devíamos estar na 10ª conferência, mas durante o período da pandemia houve pelo menos anos onde não se realizou a conferência anual. Depois também o que acontece, enfim, não é vergonha nenhuma, as coisas são mesmo assim. A Páscoa nem sempre esteve num plano ascendente, enfim, houve períodos de alguma inércia, de alguma paralisia interna.
Mas acho que são as associações,
não é? Exatamente, há momentos altos e momentos menos altos. Agora a Páscoa está de novo, claramente, num momento ascendente, crescimento. Nós temos todos os anos feito crescer a Páscoa, aliás, neste dia 13 de dezembro, onde iremos ter a nossa conferência anual, vamos também votar, enfim, obviamente sem condicionar a votação, porque a votação é naturalmente inteiramente livre, mas não há precedente de qualquer veto. Vamos votar o ingresso de 7 novas associações da Páscoa, isso tem acontecido todos os anos. Nestes últimos 3 anos, pelo menos, tem ingressado mais de uma dezena de associações em cada um desses anos. Ou seja, a Páscoa está a crescer, está muito dinâmica. Como sabem, nós temos promovido. Isso foi muito importante também, criar os grupos de trabalho da Páscoa, que era uma promessa mil vezes feita e mil vezes adiada. Nós temos 3 grupos de trabalho ativos: o grupo de trabalho Democracia, Cidadania e Inclusão Social, o grupo de trabalho Transição Climática e Energética, Mar e Território, o grupo de trabalho Lusofonia e Relações Internacionais. Esses grupos de trabalho promovem sessões online todas as semanas, praticamente, enfim, naturalmente, salvo. Enfim, é a pausa estival em agosto e agora também em dezembro, com o período das festas. Estamos já a caminho das 100, de uma centena de sessões online. Todas as sessões anunciadas foram concretizadas, o que não é irrelevante. Não falhámos nenhuma, todas as sessões foram gravadas, estão no nosso sítio na internet, cada um de vós, o sítio é público. Podem aceder aos vídeos de cada uma das sessões. Isso dá, de facto, um histórico que é muito relevante. Dito isto, nós continuamos a considerar que o nosso momento mais alto em cada ano, esta é a nossa conferência anual, em que nós aí privilegiamos a dimensão presencial dessa conferência. E também fazemos questão, já assumi em nome da direção da PASC essa promessa, verbalmente, de fazer essa sessão fora de Lisboa. Isso é um, obviamente, a PASC, como um reflexo da sociedade civil, espelha o que há de bom e o que há de menos bom no nosso país, em Portugal. E uma das coisas que existe, enfim, continua a existir de menos bom é este hipercentralismo em Lisboa. Enfim, a maior parte das associações estão sediadas em Lisboa, isso é verdade, mas nós queremos, temos feito esse esforço de agregar associações não sediadas em Lisboa e de promover, pelo menos, a nossa conferência anual fora de Lisboa. O ano passado foi em Viseu, onde temos uma associação local, a ProViseu, uma associação muito relevante em Viseu, e agora, até pela muito boa impressão com que eu fiquei em janeiro deste ano, onde fui convidado por vós para participar numa sessão que vocês organizaram, na reunião de direção, onde esta ideia foi amadurecida, eu próprio lancei essa hipótese. Vamos fazer na Marinha Grande, vamos propor que se faça na Marinha Grande. Eu fiquei muito bem impressionado com a Associação Marinha em Movimento. Eu penso que eles têm essa capacidade, essa vontade, e daí esse rep que nós fizemos de este ano realizarmos a nossa conferência anual, o nosso momento mais alto, na Marinha Grande, onde vamos também, como sabem, como já foi anunciado, entregar o nosso prémio PASC Cidadania referente a 2025.
Olha, em nome da associação agradeço e espero realmente estarmos à altura de receber a vossa conferência e podermos depois também participar nas próximas que farão também noutros espaços e que realmente seja, pelo menos, que esteja à vossa altura. E exatamente entrando nisto e agora querendo aqui puxar, o que é que vai distinguir esta conferência das conferências anteriores? Tá, diga-nos aí aquilo que nós vamos ter aqui. Aquele je ne sais quoi diferente aqui na Marinha Grande.
Enfim, como já foi anunciado, enfim, da parte da manhã haverá um Conselho de Representantes, que é um órgão também distintivo da PASC, é uma espécie de parlamento interno da PASC, onde todos os membros efetivos estão representados, se podem fazer representar. E é sempre um momento relevante, até para nós percebermos o pulsar da PASC, como é que a PASC tem acompanhado o trabalho da direção, enfim, obviamente nós vamos tendo o eco dia-a-dia, através de e-mail, através de telefonemas, nós sabemos, enfim, como é que a PASC acompanha o nosso trabalho, estou a falar da direção da PASC sobretudo, mas não há nada como, de vez em quando, haver um momento mais solene, mais institucional, onde esse parecer seja devidamente verbalizado. Depois temos uma Assembleia Geral, onde há a parte mais burocrática, enfim, que é assim mesmo, todas as associações, como sabem, têm estas obrigações, vamos ter que votar o plano de atividades, vamos ter que votar o orçamento, enfim, será uma formalidade, mas é uma formalidade que se tem que cumprir. Depois, mais importante, eu diria, é um ingresso das 7 associações e sublinho que são associações que existem. Nós não agregamos grupos de Facebook, não agregamos movimentos informais, por mais meritórios que esses movimentos sejam, não estou por isso em causa, mas a PASC tem esta particularidade, que é uma obrigação estatutária. A PASC só agrega associações formalmente que estejam formalmente constituídas, juridicamente constituídas, isso é uma obrigação, aliás, nós temos que partilhar os estatutos de cada uma das associações, quer membros efetivos, quer membros observadores. Depois vamos também, gostaria também de salientar isso, eleger a título póstumo o Hernani Lopes, o professor Hernani Lopes, como nosso sócio honorário. A PASC tem poucos sócios honorários, e eu concordo com essa parcimónia. Acho que não devemos banalizar a figura de sócio honorário. Este é um caso muito especial, até porque é uma pessoa que já faleceu, como sabem, já há alguns anos. Enfim, e a proposta não é minha, não é sequer a direção, a proposta é da fundadora da PASC, a doutora Maria Perpétua Rocha, que estará presente e que vai justificar devidamente essa proposta. Mas eu posso testemunhar que, tendo acompanhado os primeiros passos da PASC, a Maria Perpétua Rocha sempre falava do Hernani Lopes como uma figura que a inspirou neste caminho da criação da PASC. Portanto, na premissa que, enfim, eu, até porque é um caso muito especial, entregar prémios a pessoas que já não estão vivas é sempre algo delicado, mas obviamente aqui é sempre um sinal de respeito, e obviamente ninguém está a pôr em causa o bom nome do professor Hernani Lopes, muito pelo contrário, é um reconhecimento póstumo do papel, que eu sei que foi relevante, na criação da PASC. Portanto, da parte da manhã é isto que se vai passar. É uma sessão que vai decorrer no espaço cidadão da Freguesia da Varinha Grande. Enfim, quem não fizer parte da PASC poderá estar presente como observador, obviamente depois nas votações só os membros efetivos é que podem votar.
Pronto, que eu ia sugerir, deixo já aqui o convite no ar a todas as associações aqui do Conselho da Marinha Grande, se quiserem estar presentes para conhecerem a PASC, conhecer os membros, saber do que é que se trata e poder se inteirar realmente do que é esta plataforma de associações. Portanto, fica o convite para poderem também participar aqui connosco nesta parte da manhã, não é? Começa às 11 horas no espaço cidadão.
Nós neste momento temos 7 associações que serão votadas, cujo ingresso será votado no dia 13 de dezembro, mas até lá, enfim, eu não digo que seja, não pode ser 24 horas antes, mas se for 48 horas antes, já poderá ser, se houver alguma associação que entretanto nos ouça. Obviamente aqui há formalismos mínimos, tem que preencher o formulário de ingresso, enfim, aqueles dados, a missão, a morada, os contactos, enfim. Podem encontrar essa informação no nosso sítio na internet, como a Associação Marinha em Movimento fez, não é? Sim, nada complicado. Tem que partilhar os vossos estatutos e se entretanto aparecer mais alguma associação em tempo útil, poderá ser votada ainda no dia 13. Portanto, aliás, o estatuto, na ordem de trabalhos, diz-se a entrada de novos membros da PASC, não se diz que são 7, até podem ser mais.
Podem ser mais, portanto, fica já o convite feito, se quiserem não só ir, estar presentes para perceber o que é a PASC, mas se quiserem já fazer parte, portanto, se forem ouvir o nosso episódio 4, em que o Renato já fala sobre tudo o que é a PASC, e mesmo sobre o nosso evento de janeiro, em que ele esteve a apresentar a PASC para os que estavam presentes e não só, e também podem ver esse programa em diferido na nossa website. Portanto, fica já o convite. Esta é a primeira parte do evento da conferência, parte da manhã. E depois seguimos com a parte da tarde.
Exatamente, depois de um almoço, que seguramente será um belo almoço, temos da parte da tarde na Biblioteca Municipal da Marinha Grande, portanto, no auditório, teremos a parte mais pública, que terá essencialmente dois momentos. Um debate organizado pela própria Associação Marinha em Movimento sobre a questão dos incêndios. Eu sei que algumas pessoas poderão dizer outro debate sobre a questão dos incêndios, enfim. Há uma frase do Almada Negreiros que eu gosto muito, várias vezes cito. O Almada Negreiros escreveu que quando ele nasceu, todas as palavras para salvar o mundo já estavam escritas, faltava apenas salvar o mundo, não é? Sobre os incêndios, poder-se-ia dizer algo parecido. Quando eu nasci, ou quando nós agendámos este debate, todos os debates sobre a questão dos incêndios já se fizeram. Faltava apenas resolver, se é que a questão é resolúvel, a questão dos incêndios. Enfim, há aqui aspectos que são, eu diria que são quase irresolúveis, que têm a ver desde logo com a questão demográfica, não é? No passado, eu não estou a idealizar o passado, mas as coisas eram como eram, havia menos incêndios porque havia gente a viver, sobretudo no interior do país. Com a desertificação que existiu no interior do país, agora é muito mais fácil acontecer incêndios. E essa situação, obviamente, não é resolúvel, pelo menos no imediato. Mas há medidas que podem ser, podem e devem ser tomadas, e sabemos que nós temos tido contacto direto e regular com a vossa associação, e sabemos que vocês escolheram pessoas muito qualificadas, e portanto, certamente será um debate que será uma mais-valia para o nosso diagnóstico e para porque nós depois temos contacto direto com o Estado, aos mais diversos níveis, inclusivamente a nível central, ainda este ano, há poucos meses, enfim, no primeiro semestre, nós fomos recebidos fomos convidados por um gabinete ministerial, enfim, e foi um contacto no sentido de perceber qual poderia ser a mais-valia da Páscoa, ou seja, nós depois conseguimos fazer chegar ao governo, ao mais alto nível, algumas propostas que emergem da Páscoa, das nossas iniciativas, isso é relevante, ou seja, são diagnósticos que não caem em saco roto, mas que são depois reenviados, neste caso, ao governo, que tem naturalmente outro poder de concretização que nós não temos. Nós esperamos um debate muito interessante e que ofereça perspectivas novas.
Porque quando o Renato nos deu o repto sobre os incêndios, nós levámos aqui algum tempo a pensar que tipo de debate sobre os incêndios, exatamente por causa disso. Não. A associação também já fez alguns sobre o assunto, quem convidaríamos, o que é que poderíamos realmente fazer para marcar a diferença, e daí nós termos escolhido os incêndios florestais e com o tópico das indenizações e das prevenções. Portanto, acho que esse é fundamental, e os três oradores que nós vamos ter são pessoas que trabalham no terreno, trabalham tanto a nível nacional como internacional, e portanto ao longo dos próximos dias nós vamos lançando os nossos oradores, as suas bios, e também os vamos ter aqui no podcast, cada um deles, para falar um bocadinho também sobre eles. E acho muito interessante porque um dos nossos oradores era um dos técnicos especialistas na Secretaria de Estado da Proteção Civil, portanto acho que vai ser muito interessante. Nós podemos ter também a partilha dela, e com toda a certeza, se calhar o Renato também a conhece, que é a engenheira Andreia.
Não, mas essa dimensão prática, enfim, eu sou de filosofia, como a Francisca começou por dizer, mas eu valorizo muito essa dimensão experiencial, existencial, concreta da vida. E, portanto, nós aí vamos estar na assistência, portanto, esse painel foi inteiramente organizado por vós, pela Associação Marinha em Movimento, a quem desde já agradecemos, enfim, já o fizemos por escrito, e sabemos que seguramente será um debate bem interessante. E finalmente, o momento final dessa sessão pública, volta das 5 da tarde, portanto o debate iniciar-se-á à volta das 3, às 5 da tarde temos a entrega do Prémio Páscoa de Cidadania, que é também uma iniciativa muito relevante, a que nós damos toda a importância, até porque no passado nem sempre foi possível entregar este prémio, mas eu tenho-me empenhado e faço questão, ponto de honra para nós, que todos os anos haja a entrega do prémio, pensamos que já é uma marca da Páscoa, e também aí é uma marca que tem tudo a ver connosco, nós procuramos premiar bons exemplos da sociedade civil, bons exemplos de força da sociedade civil, exemplos inspiradores. Há 3 anos, aliás, enfim, falo desde 2022, desde que eu sou presidente, a primeira entidade, em 2022 foi uma entidade, a Associação dos Ucranianos em Portugal, enfim, conforme estarão recordados, foi o ano em que eclodiu, ou voltou a eclodir a guerra na Ucrânia, independentemente agora das causas e do desfecho da guerra, que todos nós desejamos, naturalmente. Esta guerra já está a ser penosa, está-se a arrastar, é de facto algo que tem que ser resolvido. Mas estávamos em 2022 e a Comissão Geral e a resposta da sociedade civil também em Portugal, de apoio aos refugiados de guerra, nomeadamente ucranianos, foi muito relevante e nós quisemos sinalizar essa nossa solidariedade com o que estava a passar na Ucrânia, portanto, essa nossa solidariedade ativa com os ucranianos, nomeadamente com os refugiados. Depois, em 2023, entregámos o prémio a um vosso conterrâneo, o Henrique Neto.
É verdade.
E fizemos-lo por uma perspectiva que também tem tudo a ver com a paz, que é essa dimensão do pensamento estratégico. O Henrique Neto, como todos sabem, tem-se salientado por isso, por dar a importância a esse pensamento estratégico. O que é que isso significa? Significa um pensamento de médio e longo prazo, que não está condicionado por cálculos eleitorais, por ciclos eleitorais, político-partidários, que, como podemos constatar, são cada vez mais curtos. Ou seja, obviamente que a democracia faz-se com partidos, e nós não pomos isso em causa, faz-se com eleições, e estamos num novo ciclo eleitoral, como todos sabemos, mas o que nós verificamos, nomeadamente a nível do governo, é que os ciclos eleitorais são cada vez mais curtos. É, nós tivemos um governo de maioria absoluta que ia de um dia para o outro. E é cada vez mais difícil, enfim, podemos dar exemplos, por exemplo, a questão do aeroporto de Lisboa, da Grande Lisboa, enfim, é um dossiê que se tem arrastado década após década após década. É cada vez mais difícil ter um pensamento de médio e longo prazo, mais do que um pensamento, uma ação de médio e longo prazo, uma ação estratégica. E o Henrique Neto tem chamado a importância, a necessidade desse pensamento e dessa ação estratégica, e por isso lhe entregámos esse prémio. O ano passado entregámos o prémio ao Paulo Moraes, que é também uma pessoa que se encaixa perfeitamente nesse perfil. Aliás, foi o próprio Henrique Neto que justificou na altura, em Viseu, a entrega do prémio. Ele estava presente, teve essa diferença em relação a nós. E eu próprio chamei ao Paulo para entregar o prémio ao Paulo Moraes. Este ano vamos entregar o prémio a uma pessoa, enfim, com um perfil talvez não tão político, mas não menos relevante, que é a Isabel Joné, que toda a gente conhece, a fundadora e a presidente do Banco Alimentar contra a Fome. Tem tido um papel muito meritório. Eu sei que há pessoas que, enfim, até podem dizer, e é verdade, idealmente o Banco Alimentar contra a Fome não existiria. Mas a questão é que há gente que precisa do Banco Alimentar contra a Fome, independentemente da necessidade, precisamente, como há pouco estava a dizer, terem que existir medidas mais estratégicas para responder a essas carências do plano social, mas imediatamente é muito bom que a sociedade civil também mostre a sua força, o seu papel, e o Banco Alimentar contra a Fome, claramente, inequivocamente, inquestionavelmente, indiscutivelmente, tem tido um papel de responder a essas necessidades imediatas de muita gente, e portanto...
E tem sido fundamental, sim, para...
E portanto pensamos que, enfim, a decisão não foi da direção da Paz, que não foi minha, mas é uma decisão em que nós nos reconhecemos. Portanto, houve um júri constituído por 5 pessoas que fazem parte da Paz, saber a Maria Perpétua Rocha, a Anabela Rita, o Jorge Robalo, o Jorge Rangel, o Vasco Soares da Veiga. Portanto, eles foram-nos enviadas as 4 propostas que chegaram à direção, e eles tomaram a decisão por unanimidade, fizeram questão de salientar isso, e portanto será esse prémio que será entregue no dia 13, no final dos trabalhos, por volta das 5 da tarde. E Isabel Joné já confirmou, já garantiu a sua presença.
Portanto, como veem, vai ser um dia riquíssimo a todos os níveis, e com estas pessoas tão ilustres aqui connosco e a partilhar connosco aqui na Marinha Grande esta fantástica conferência, e que espero que realmente tenha esta mesma adesão como nós estamos tão empolgados com esta conferência que nós vamos ser anfitriões. Bem, e a conversa, isto já vão quase 40 minutos de conversa, e portanto os podcasts.
Eram para ser 20, já vamos mais 30, que é bom sinal, é bom sinal.
O Renato acabou por já responder às minhas perguntas todas, portanto, olha, já não vale a pena estarmos aqui a repetir, mas realmente era fecharmos mesmo isto com este prémio, que acho que realmente também é bem merecido, e acho que eles, agora este último Banco Alimentar que houve, acho que foi bastante profícuo, e portanto, e ao mesmo tempo fico feliz que realmente a nossa forma de partilha como pessoas também ainda continuamos a ser assim, e partilhar com os outros das formas todas que nós possamos partilhar. Doutor Renato, agora só aqui para finalizar então este curtíssimo, brevíssimo podcast, vou deixar aqui o convite ao público para estar aqui connosco no próximo dia 13. As associações já sabem, se quiserem participar, a partir das 11 horas nós vamos estar no Espaço Cidadão, aqui na Junta de Freguesia da Marinha Grande, e ao público em geral, para a parte da tarde, com o debate sobre os incêndios florestais, com pessoas que vocês vão achar fantásticas e fabulosas sobre a falarem sobre este tema, sobre as ignições e sobre as prevenções, e fechamos com chave de ouro, com a entrega do prémio à Isabel Joné, que vai ser, acho que, fantástico mesmo. Da minha parte, vamos deixar esta reflexão, desta cidadania ativa, e deixo as últimas palavras para o Renato, para deixar aqui à nossa audiência e o convite aqui aos marinhenses e aos leirienses aqui da...
A minha palavra final é de agradecimento à Associação Marinha em Movimento por ter aceitado o nosso repto. A paz que faz-se assim, faz-se em parceria, faz-se em rede. O ano passado foi com a Proviseu, este ano é com a Associação Marinha em Movimento, no próximo ano seguramente será outra associação. A Associação Marinha em Movimento, enfim, deu bastas provas de ser uma associação muito relevante, muito ativa, portanto honra plenamente este espírito da sociedade civil, da plataforma ativa da sociedade civil, recebeu com muito entusiasmo esse nosso rep, temos tido em contacto regular e direto, e portanto fica o convite, reitero o convite, seguramente que será um momento alto, não para a Páscoa, tenho uma visão instrumental da Páscoa, a Páscoa não é um fim em si mesmo, a Páscoa é um instrumento de fortalecimento da sociedade civil, o mais nos importa é a sociedade civil, e portanto quem achar que a sociedade civil é importante, eu acho que faz todo o sentido que esteja presente no dia 13 de dezembro.
Portanto, venham conhecer as associações que fazem parte da Associação da Páscoa. E da minha parte, agradeço ao Dr. Epifânia de estar aqui connosco. Convidar todos a estarem no dia 13 de dezembro, às 15 horas, no auditório da Biblioteca Municipal da Marinha Grande. E já sabem, associações que ainda queiram fazer parte da Páscoa e ainda serem integradas agora no dia 13, têm a sua disponibilidade na website da Páscoa, e também estará no nosso evento no Facebook e mesmo na página da AMM e na website da AMM o link direto para a Páscoa, e portanto não há desculpas para não chegar ao ponto de chegada. Da minha parte então, muito obrigada, Dr. Renato, até dia 13, até sábado, e pronto, e até breve. Obrigada por este bocadinho.